Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de catarata. É uma doença dos olhos que acomete muita gente. A maioria dos casos de catarata desenvolve-se lentamente ao longo de anos. O principal sintoma é a visão embaçada, como se a pessoa estivesse olhando por um vidro opaco. E para melhorar a saúde dos olhos, a cirurgia é uma saída. Mas como é essa cirurgia? A pessoa volta a enxergar? Vamos saber mais sobre o assunto conversando com o médico oftalmologista, doutor Denísio Dantas. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom, Jota, que prazer estar falando com você, para toda a sua audiência.
O prazer é todo nosso, velho amigo. Olhe, vamos falar da catarata, porque eu já ouvi falando um de seus colegas dizendo que de todas as doenças que a pessoa pode ter de olho, a melhor é a catarata, porque sabe que depois da cirurgia volta a enxergar e muito bem. É verdade?
É verdade, Jota. A gente consegue, principalmente, reabilitar um paciente quando ele tem uma baixa de visão muito grande, né? Isso é muito bom, né? Pacientes acima de 50 anos vão ter um grande benefício em relação à catarata, e o idoso, lá para 70, 80, principalmente, né? Vai se reabilitar da vida, do modo geral, fazer suas coisas ao ar livre e tudo mais.
Então, os sintomas, tratamento, cirurgia e diagnóstico, daria para a gente falar um pouquinho sobre isso, doutor? Das principais causas da perda de visão, essa doença pode ser prevenida e, acima de tudo, bem tratada?
A catarata, ela causa uma baixa de visão progressiva, que o paciente não consegue perceber, normalmente ele não consegue, né? Perceber que a visão dele está baixando a longo prazo, né? E ela pode ser causada por vários motivos, tanto a senilidade, né? A idade do paciente, trauma, diabetes, tudo são causas da doença, né? E fazem ela progredir e o paciente perder visão. O diagnóstico se dá pelo exame clínico normal, quando se observa a baixa de visão no paciente, né? E no consultório, normalmente. Às vezes a gente consegue identificar um paciente sem ser no consultório, mas na oftalmologia a maior parte das coisas é no consultório.
Agora, veja bem, a partir de que idade a pessoa deve procurar o oftalmologista? Na terceira idade, a partir dos 40 anos, 50 anos, como é que é?
A partir dos 40, a gente tem uma maior incidência de problemas, né? Na vida de qualquer ser humano, você começa a ter mais doenças, né? A gente recomenda que o paciente procure o oftalmologista uma vez por ano, porque tem outras doenças além da catarata, né? A catarata realmente é a melhor doença, digamos, para tratar em oftalmologia, porque a gente praticamente não tem complicações. Então é uma cirurgia programada, toda organizada, já para dar certo. Raros são casos que têm complicação, né?
Há casos, mas isso aí é muito raro, da catarata ser congênita, ou seja, bebês que nascem com a visão prejudicada por influência do DNA, não é isso?
Isso. Tem crianças que nascem com catarata, é uma das causas que eu não falei, agora eu falo bem, catarata congênita, né? Em que a gente deve, já ao nascer, você já faz o teste do olhinho exatamente para triar os pacientes que tenham catarata, toxoplasmose, retinopatia da prematuridade, estamos com várias doenças que nessa idade podem dar baixa de visão e que a gente consegue, no teste do olhinho, a gente detectar muita coisa.
Agora, doutor, veja bem, uma criança, um bebê recém-nascido, quanto tempo ele passa a enxergar propriamente dito? Porque há comentários, não sei se isso é invenção, de que o bebê, quando ele nasce, ele não enxerga logo a princípio, não, né?
A maior parte deles tem hipermetropia, que a gente chama, né? É uma dificuldade visual para perto, mas eles conseguem outras formas de identificar, né? Então, em relação à visão do adulto, realmente a gente tem uma redução, principalmente por causa de grau, né? Por causa de hipermetropia, ou astigmatismo. É importante a gente ver também olhos menores, a gente vê que uma criança, o olho é pequeno, né? Mas um adulto, quando ele tem um olho menor, ele tem algumas complicações relacionadas a ele, né? Como trauma na íris, ou então a lente que é muito alta. São várias coisas que você pertinente ao paciente que tem um olho menor.
Sim. Ah, bom. Aí aparece uma série de coisas. Visão nebulosa, enxergar brilhos de halos, visão dupla também, dificuldade para ler, dirigir e andar, não é isso?
Isso.
Sensibilidade à luz.
Às vezes o paciente tem uma queixa, por exemplo, ele vê uma lua duplicada. E isso pode ser com um olho só, porque a catarata pode dar essa alteração de visão, ou pode ser nos dois olhos, né? Coisa que você também vê essa duplicação se você ficar zarolho, como a gente diz, né? No sertão. O paciente fica zarolho, aí você começa a duplicar. Mas na catarata ele não precisa ficar com o olho torto para poder acontecer isso.
Quer dizer, uma em cada cinco pessoas com mais de 65 anos desenvolvem a catarata.
Isso. No Brasil a gente tem cerca de 300 mil cirurgias por ano. E no mundo, alguns milhões, né? Então, é muito frequente em pacientes acima de 50 anos, 40 anos, a gente já começa. É tanto que hoje em dia você vê muita gente dizer, não, meu fulano completou 40 anos e o médico já indicou a cirurgia. Muitas vezes é por uma catarata muito pequena ou por causa do grau. A gente também opera para corrigir o grau da miopia, da hipermetropia ou do astigmatismo. A cirurgia também serve para isso. E aí você está vendo cada dia cirurgias mais precoces, né? Pessoas que têm praticamente não têm catarata, mas são operadas. Porque o número de complicações caiu muito, né? Com o advento do aparelho chamado faca modificador, o número de complicações caiu muito. E hoje a gente consegue operar um paciente com uma aberturazinha de 3 milímetros no máximo.
Certo. Aí tem algumas doenças infecciosas que contribuem também. É considerado fator de risco, como diabetes, como o senhor falou, exposição exagerada e sem proteção à luz solar, tabagismo, não é isso?
Isso.
Uso prolongado de colírios à base de corticoides e traumas na região dos olhos.
Isso. Tanto que a gente chama a atenção dos pacientes. Olha, quando o paciente passar medicações à base de corticoide, quando o médico passar, use o corticoide somente naquela fase que o médico passou, porque com o uso prolongado você pode desenvolver catarata e pode desenvolver glaucoma também.
Agora, como é que as pessoas devem proceder? Porque tratamento oftalmológico não é barato, não é? Nem todo o SUS cobre. A cirurgia de catarata já pode ser feita através do SUS, não?
Pode.
Pode.
Você tem várias clínicas na cidade e que oferece a Fundação das Clínicas, o Saúde Visual, a Fundação Conventura, né, o Fundação Santa Luzia, todos esses oferecem esse dia de catarata pelo SUS.
E a pessoa sai vendo mesmo depois da cirurgia, doutor?
Depende, João. Depende, por exemplo, da idade dessa catarata. Né? Quando tem uma catarata muito dura, né, a gente traumatiza mais o olho para operar e aí você demora esse olho a se recuperar. Às vezes ele leva até 30 dias, digamos. Mas, de um modo geral, a gente consegue fazer a cirurgia nos cristalinos que estão mais novinhos, mais moles, né? Consegue fazer em 10 minutos e liberar esse paciente praticamente, normalmente, enxergando.
E é. Quando é que a catarata ela fica velha demais? Quando a pessoa atinge uma certa idade?
Isso. O cristalino é é como se fosse uma gelatina, né? E é transparente. E com a idade ela vai opacificando. E vai ressecando e ficando mais endurecido. Então, normalmente pacientes lá para 80 anos, 75, você tem um cristalino mais endurecido. E esperado, digamos, para para mais na frente, que a gente pode esperar, né? Depende da necessidade do paciente. É, esperar para operar esse paciente é deixar esse cristalino ficar mais duro e dificultar mais a cirurgia. Não, não que ela não possa ser feita, mas você traumatiza mais o olho com cristalino mais duro.
Uhum. Mas, com um certo tempo, ele volta a enxergar novamente.
Volta. Do modo geral, eles voltam a enxergar normalmente. Porque a cirurgia em si é você entra com um aparelhinho, nesse corte que eu falei de 3 milímetros, você entra com esse aparelhinho, com o fotomultiplicador, e aí vai limpando, tirando esse cristalino, como quem tira um sorvete de pote, digamos. Então, você vai retirando aquela a lente, né, desfazendo ela nesse aparelho. E quando você termina, você implanta um lente, né, dentro do antigo saco do cristalino. E essa lente ela é dobrável normalmente, ou ela tem umas altas que é feita uma molinha, e aí elas seguram nesse lugar a vida toda. Às vezes eu digo, olha, vai durar mais que você, né, o paciente, porque é plástico, né, é acrílico. E aí ele não dissolve, digamos, ele não tem problema de reação no olho, né, ele não causa inflamação. E nem reação a vida toda. Então, é um acrílico que é inócuo, não causa inflamação no olho do paciente.
Doutor, aqui fala sobre a prevenção. Levando em conta a comprovada relação entre radiação solar e catarata, uma das recomendações mais importantes para prevenir ou ao menos atrasar o surgimento da doença é vestir óculos escuros. E vale também uma alerta para jamais olhar diretamente para o sol, não é isso?
Isso. O sol, na realidade, tudo que libera radicais livres, que a gente chama, que causa envelhecimento, né? O sol está entre os fatores, ele também causa catarata. Né? O olhar direto para o sol, ele tanto é arriscado para a catarata, mas ele é mais ainda para uma região chamada mácula, que pode ser queimada pela radiação do sol. Muitas pessoas, a criança normalmente, tem essa coisa de, eu vou olhar para o sol e ficar olhando, de brincadeira, né? E pode ter uma queimadura solar.
Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, não é
pode,
isso?
Pode acontecer. As pessoas...
Tá certo.
As pessoas por exemplo, em agricultores, de modo geral, catarata acontece, né, de forma mais frequente. De forma mais fácil por causa desse sol.
Uhum. Agora, por quê? Pela exposição ao sol, não é isso?
Pela exposição ao sol e pelo envelhecimento, as duas coisas. O sol tem muitos benefícios, né? Como a vitamina D, né? Você tem, mas também tem muitos malefícios, como câncer de pele, como manchas na pele e catarata.
Uhum. Agora, fala também sobre hábitos saudáveis que fazem parte da estratégia de prevenção. Um deles é não fumar. E manter um cardápio repleto de vegetais que proporciona um aporte importante de vitaminas, não é isso?
Isso. As vitaminas têm um papel importante de equilibrar as reações químicas do nosso corpo, né? Equilibrar e participar delas, né? E quanto mais você tendo essas vitaminas no corpo, elas podem ser obtidas pela própria dieta do paciente. Por isso que se fala em uma dieta mais rica, né? Para que você tenha mais essas substâncias, que são as vitaminas, para facilitar essas reações e reduzir, digamos, as reações que envelhecem os tecidos.
O que não pode é a pessoa se automedicar, não é isso? Com certos colírios, não é isso, doutor?
Exatamente. Principalmente o corticoide, né, que você já falou, o antibiótico, todos eles têm suas particularidades e devem ser prescritos pelo médico.
Quanto tempo passa, em média, uma cirurgia de catarata, doutor?
Jota, hoje em dia a gente demora de 7, 8 minutos a meia hora, digamos, é o tempo que a gente termina a cirurgia. Hoje, eu particularmente, eu faço com colírio, né, anestesia só dentro do olho, e com colírio por fora, e uma sedação. Normalmente o anestesista vai e faz uma sedaçãozinha para o paciente. E quem faz uma endoscopia? Né? E é uma cirurgia rápida, tranquila para o paciente, baixo risco, né? E normalmente nesse tempo aí. Então, o tempo de sala cirúrgica é em torno do máximo meia hora.
Essa sedação é um líquido que a pessoa toma, é?
Não, é intravenoso. Normalmente a gente faz um sedativo Porque às vezes o paciente tem uma pressão alta, a pressão aumenta, ele está muito nervoso, então você vai na, pega um acesso venoso e faz uma medicaçãozinha como anestesia, né? Como se fosse uma endoscopia que você vai fazer. Claro. E aí tem aquele soninho para poder o paciente fazer sem estresse, né? Para poder ele não ter medo de mexer. Mexer no olho não é uma coisa que fácil, né, para ninguém. Todo mundo tem medo.
É verdade. Tá bom, meu velho. Mas olha, eu queria ficar conversando com o senhor o dia todo, que estava bom para conversar. Muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa, viu, doutor Denísio?
Eu é que agradeço, Jota. Prazer mesmo.
O prazer é todo nosso. Doutor Denísio Dantas é médico oftalmologista, gente da melhor qualidade. Muito obrigado, meu velho, bom dia.
Eu que agradeço, Jota. Até mais.
Até mais.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.